A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América a transmitir em português para a África neste 28 de janeiro. Neste momento, lá fora, aqui na capital americana, 1 grau centígrado, vem neve. São 12 horas e 30 em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e 16h30 na Cabo Verde. Ao microfone convosco, João Santa Rita, e na produção, o Léo Sailo. Vamos ver os principais títulos das notícias a esta hora. O presidente da Ucrânia diz que há muito pânico sobre a situação na fronteira com a Rússia, mas não exclui a possibilidade de confronto. Os presidentes da China e da Rússia vão reunir-se para discutir a Ucrânia. A CDAO suspendeu o Burkina Faso da organização. Força Internacional do Mali vai apresentar um novo plano para continuar neste país. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique e também em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos também em sintonia com a emissora local da Voz da América. Pode também acompanhar esta emissão através da nossa página na internet voaportugues.com e pode também ouvir-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Se quiser receber as nossas notícias pelo WhatsApp, envie uma mensagem para mais um 202-251-9466 com o seu nome e de que cidade nos fala.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje não poder ignorar a possibilidade de um aumento das tensões com a Rússia. Zelensky falava após o presidente russo Vladimir Putin ter afirmado que os Estados Unidos e a NATO não responderam às principais preocupações da Rússia sobre a sua segurança, acrescentando, no entanto, que está disposto a continuar a negociar. O presidente ucraniano disse que a Rússia está a tentar destabilizar o seu país e não excluiu a possibilidade de uma guerra que, segundo ele, afetará também outros países. Entretanto, foi anunciado que os presidentes da Rússia e China, Vladimir Putin e Xi Jinping, vão reunir-se em Pequim na próxima semana e vão ter longas discussões sobre a crise na fronteira com a Ucrânia e as exigências da Rússia ao Ocidente, disse hoje o Kremlin. Putin vai deslocar-se à China para participar na cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno na próxima sexta-feira. Um porta-voz do Kremlin disse que os dois presidentes vão gastar muito tempo a trocar pontos de vista sobre questões internacionais, incluindo a estabilidade estratégica na Europa e garantias de segurança para a Rússia e o diálogo da Rússia com a Europa e os Estados Unidos. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse às estações de rádio do país que Moscovo não busca a guerra. O chefe dos serviços de inteligência da Alemanha, Bruno Kahl, disse que a Rússia está pronta para atacar a Ucrânia, mas ainda não decidiu se o vai fazer. Numa entrevista à agência Reuters, Kahl disse acreditar que uma decisão sobre um possível ataque ainda não foi tomada. Há, entretanto, notícias de que o pessoal médico militar russo começou a ser enviado para a fronteira com a Ucrânia, algo que analistas consideram como mais uma medida que pode indicar um ataque. O Bloco da África Ocidental, CDAO, suspendeu esta sexta-feira o Burkina Faso na sequência de um golpe militar, mas por enquanto não vai impor outras sanções, disse um participante numa cimeira virtual. A CDAO apela também para que a nova junta liberte o presidente do posto Roque Kabore e outros funcionários detidos durante o golpe de Estado de segunda-feira, afirmou a fonte. O Bloco vai realizar outra cimeira em Accra a 3 de fevereiro. A cimeira, que durou cerca de 3 horas, também decidiu enviar uma missão de chefes do pessoal da CDAO a Ouagadougou, a capital burkinabe, no sábado. Isto será seguido na segunda-feira por enviados do Bloco a nível ministerial, disse a mesma fonte. O país está a ser agora dirigido por uma junta liderada pelo tenente-coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba, que comanda unidades militares no leste do país, devastado pela jihad. Na véspera da cimeira, Damiba fez um apelo televisivo para que a comunidade internacional apoie o país para que possa sair desta crise o mais depressa possível.
Moçambique continua a intensificar os esforços para se combater o terrorismo islâmico na província de Cabo Delgado. Os presidentes de Moçambique e da Tanzânia, Filipe Nyusi e Amina Suluhu Hassan, respectivamente, reuniram-se hoje em Pemba, a capital provincial de Cabo Delgado, para discutir formas de reforçar a capacidade de combater o terrorismo na fronteira comum. É uma fronteira de várias centenas de quilómetros e os problemas são grandes. Ramos Miguel.
No final do encontro, em que participaram também altas patentes militares dos dois países vizinhos, o estadista moçambicano, manifestamente satisfeito, afirmou que as conversações foram bastante produtivas, sem, no entanto, avançar por menores.
Analisamos a evolução da nossa cooperação neste âmbito, porque nós somos dois países irmãos, vizinhos, mas também a Tanzânia faz parte da família que está a combater. Temos mais algo que nos une neste momento, que é os interesses comuns entre nós e a Tanzânia. O terrorista através da nossa fronteira comum está aqui ou está lá, então nós mais que ninguém estamos mais interessados em abordar este assunto, este problema do terrorismo com mais dedicação. O nosso encontro foi bastante produtivo.
Entretanto, o analista Borges Namiro considera que o controle da vasta fronteira comum, sobretudo nesta altura em que os jihadistas estão a ser fortemente combatidos no norte de Moçambique, constitui um dos principais desafios na luta contra o terrorismo.
O Oceano Índico até ao topo de Niassa é mais de 600 quilômetros de fronteira. Não tem uma força física para controlar toda essa área. Normalmente é uma área rural, tanto para parte de Moçambique, tanto da Zeta. E para controlar grupos de terroristas que podem caminhar em pequenos grupos. Então, estrategicamente, não há essa capacidade aí. Okay. Tanto dessa terra. Olha para a fronteira entre Moçambique e África do Sul. Tem rede de cerca ali. Tem uma zona montanhosa, é uma zona sem grandes matas. Tem um rio, funciona como uma barreira natural. As pessoas continuam a passar legalmente. Também não esqueçam o fator corrupção.
Analista Egna Sidum afirma também que a porosidade das fronteiras moçambicanas pode facilitar a circulação de terroristas e o narcotráfico.
Realmente as nossas fronteiras estão muito fragilizadas, há muita entrada, não só de droga, mas também de outros produtos ilegais. É necessário que o governo também evidencie os esforços possíveis para prevenir esse tipo de individual.
Refira-se que esta foi a primeira deslocação a Moçambique de Suluhu Hassan na qualidade de presidente da Tanzânia. Ela assumiu a presidência da Tanzânia após a morte de John Magufuli, sendo a primeira mulher a liderar aquele país da África Austral. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
17 de fevereiro é o dia em que o antigo presidente de Moçambique, Armando Guebuza, deverá falar no julgamento das chamadas dívidas ocultas. E é algo que todo o país espera ouvir. Mas, segundo nos diz agora William Mapote, a possibilidade de Armando Guebuza falar ao tribunal está a causar alguma preocupação entre os círculos do poder. William.
Ferido no seu orgulho pela detenção do filho, indiciado no envolvimento do calote de 2,2 mil milhões de dólares ao Estado, fontes próximas ao antigo estadista, citados pelo semanário Savana na edição desta sexta-feira, dizem que Guebuza quer, no dia da sua audição, todos os holofotes da imprensa para dizer tudo o que lhe vem na alma. Ainda de acordo com o Savana, esta situação está a gerar desconforto em alguns setores do partido no poder e, à medida que a audição aproxima, há movimentações político-jurídicas para impedir a publicitação do ato e canalizá-lo a um fórum especial. O que a acontecer seria, para o analista Albino Forquilha, uma decepção para os moçambicanos.
O Guebuza vai lá como declarante, não vai como presidente da República, vai lá como declarante, ainda que tenha sido um presidente. Todos, quando estão aí, também têm seus cargos, pequeno ou grande, têm seus cargos, mas aqui vigora o princípio de igualdade entre as pessoas. Agora, se chegamos a esta fase em que, por alguma razão, não sei qual, começamos a colocá-lo num fórum especial. Então, quer dizer que até os próprios estarão lá a colocar os assuntos que os juízes, etc., podem se sentir infelizados. E aí começamos, de facto, a violar toda uma cadeia, todo um princípio sobre o qual devia se assentar esse julgamento todo. O Nyusi, por exemplo, também devia ser declarante, tendo em conta todos os contornos que foram revelados dentro do tribunal. E aparecer, portanto, os dias é que não, nenhum se não podia aparecer e afincar o pé. Portanto, logo está lá a politização do processo.
Na semana de audições que hoje terminou, 5 declarantes foram ouvidos e nada mais trouxeram, senão confirmações de terem recebido valores resultantes de negócios de imobiliária. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Como os ouvintes sabem, a tempestade tropical Ana atingiu Moçambique, causando destruição e mesmo mortes. Várias centenas de pessoas estão na situação de deslocados. Pois na província de Nampula estão vários deslocados fugidos da guerra em Cabo Delgado. E agora, esses deslocados viram as suas humildes casas destruídas. A Adina Soalehé foi visitar o local.
A passagem da tempestade tropical Ana deixou alguns cidadãos deslocados residentes na zona de Nahene, na cidade de Nampula, sem casa para morar.
Dessa chuva a partir de domingo, com muitos ventos fortes. Então, quando veio, partiu nessa parede e caiu de novo. E nós começamos aqui a sofrer. Até hoje não temos a maneira para sair com alugar e emprestar outras casas.
Esta aqui é minha casa, e já caiu à noite. Tem criança aqui muito. Tem criança 9, o papai não tem maneira. Sim.
O resultado da chuva é isso que está a se ver aqui. Não está a se esconder nada. Sim.
A chuva, essa aqui, chuvou muito até agora. Não tem nada, já caiu a casa, a minha casa, nada. Eu não sei o que vou fazer.
Foram várias as casas de construção precária destruídas parcial e totalmente nesta zona e os deslocados pedem ajuda para que possam levantar novamente as paredes.
Pedirmos o apoio do governo, fazer assistência, ver aqui as pessoas deslocadas que já estamos a passar mal, sem comida, sem assistência qualquer. Mas pronto, o governo aqui é o nosso pai que é potente disto, talvez pode vir mudar de ideia, passar aqui, vir ver as pessoas, como é que estamos, como estão a andar.
De referir que a passagem da tempestade tropical Ana em Nampula deixou estragos em quase todos os distritos, com a destruição de habitações, infraestruturas públicas e privadas. No total, os dados avançados pelas autoridades governamentais indicam para pouco mais de 27 mil pessoas afetadas, mas o levantamento continua. Entretanto, diante da destruição, o governo estima que são necessários 72 milhões de meticais para assistir as pessoas afetadas. De Nampula, para a Voz da América, Dina Sualenhe.
No Maputo, foi cancelada uma programada manifestação contra a introdução de portagens em algumas estradas da capital. Alfredo Júnior.
Após submeter um pedido, os ativistas viram o Conselho Municipal de Maputo inviabilizar esta iniciativa, alegadamente por não terem cumprido os pressupostos previstos na lei, segundo Ivanda Macanze e Xavier Schleng, membros do grupo de jovens.
Nós, como organizadores, somos humanos e admitimos falhas. Houveram algumas falhas, mas a nossa equipe, os juristas, já estão a encaminhar a segunda carta que já foi feita com os nossos advogados.
E da parte boa é porque as entidades municipais puderam nos informar quais são os processos essenciais para que se possa fazer uma...
Ainda assim, os ativistas pretendem levar a cabo a sua ação de protesto nos próximos dias, seguindo os requisitos previstos na lei, pois os jovens justificam que a marcha de protesto se deve à incapacidade de pagamento das taxas cobradas pela rede viária de Moçambique, Revimo S.A., tendo em conta as condições de vida em Moçambique, justificou o ativista Andacheiro dos Santos.
Vamos ver se a pessoa passa por 5-6 portais por dia e pagando, aí ainda está pagando 40, volta 40. São 80 meticais. E 80 meticais para poder tirar de um bolso de uma pessoa que o salário mínimo, falamos de 5 mil, acho não ser ético.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau tomou as posse um novo governo. Lassana Kassama.
A cerimônia contou com a presença inesperada do primeiro-ministro Nuno Gomes Nabian, cujo partido, a PUP-DGB, convidou ontem o presidente da República a reconsiderar a sua decisão de remodelar a reconfiguração da orgânica do governo. Aos jornalistas, Nuno Gomes Nabian reconheceu que havia, sim, citamos, um pequeno desentendimento, mas que no entanto foi ultrapassado. Contrariamente à posição assumida publicamente pelo seu partido, o chefe do governo afirma concordar-se com a remodelação governamental.
Estou de acordo, estou cá porque estou de acordo, não é? Portanto, está tudo em ordem. Houve, portanto, algum desentendimento ou mal interpretação, mas acabamos de ultrapassar aquilo que podia ser problema, não é? E pronto, concordamos e agora é trabalhar.
O primeiro-ministro aproveitou ainda para falar do seu aparente e constante desentendimento com o presidente da República.
A relação com o presidente estão boas, não é? É normal que haja algum desentendimento, não é? Porque isto é um processo e cada um de nós, por vezes, tem a sua visão própria, não é? Mas isto é com diálogo que se resolve.
Face às contestações do APU-PRGB e do Madame G15 sobre esta remodelação governamental, o presidente Umaro Alemão, que Tarcísio Coimbalo, esclarece que o governo é dele e é a ele que cabe tomar as decisões.
Antes de realizarmos as eleições presidenciais ou legislativas, mas quem é que saiu vencedor dessas eleições? Quem é que tinha mais número de deputados? Não é o país assim, não é? Agora, esse governo resultou de um consenso do Presidente da República, não é? Agora, os outros partidos, o que eu posso aconselhar é convém preparar melhor para as próximas legislativas para poderem ganhar e assim podem reclamar. Mas agora o Presidente da República, essa geringosa é feita pelo Presidente da República, de formas que eu desvalorizo, portanto, essa reivindicação.
Era o Presidente da República desarmando o Madame G15 e o APU-PDGB, partidos que sustentam o atual governo e contem surgiram-se contra a decisão do Umaro Alemão que Tarcísio Coimbalo em proceder à remodelação governamental sem os comunicar previamente. Da San Kassama para a Voz América.
Vamos agora para Angola. Três jornalistas da Rádio Eclésia, no Uambo, foram chamados a prestar declarações na polícia como parte de um processo criminal de calúnia e difamação. Isto devido a uma notícia sobre o alegado envolvimento do comandante da polícia do bairro de São João na venda de armas de fogo. O nosso correspondente no Uambo, Norberto Sateco, falou em primeiro lugar com o diretor da rádio, Alberto Java, que disse que inicialmente a polícia queria saber quem tinha sido a fonte da notícia.
Java revelou ter negado tal solicitação. Por conta disso, foi instaurado um processo de crime sob pretexto de calúnia e difamação, sendo que os três profissionais, incluindo o diretor, já foram ouvidos esta semana no Departamento de Ilícitos Penais da Polícia Local.
Porque eles, no fundo, o que é que queriam? É que nós dissemos qual é a fonte. Nós temos, segundo a nossa deontologia, nós não temos o direito de citar a fonte, não temos. Nós fomos atrás do contraditório. A polícia ali não colaborou conosco. O que nós vimos, eu pessoalmente, como diretor da rádio, eu via que eles queriam silenciar a coisa.
O jornalista Diamantino de Azevedo, autor da matéria em causa, disse que na entrevista com fonte, ex-presidiário, que a arma ilegal em sua posse, que foi o mote da prisão em setembro último, tinha sido vendida pelo comandante da esquadra.
Na entrevista alegava o comandante ter fornecido aquela mesma arma a um preço de 54 mil, se a memória não me atrai, e o fornecimento das munições é...
Na conversa ao telefone com o porta-voz do Ministério do Interior, Martinho Cavita, afirma ter-se pronunciado sobre a matéria na mesma ocasião, embora entenda que nesta altura o caso esteja sob alçada pessoal e não institucional.
Era mais proveitoso, eventualmente, até contactar o advogado da causa, porque este é um lado já pessoal, particular, não é institucional.
O diretor da Rádio Eclésia, no Uambo, apelou para as autoridades primarem para a verdade, sendo a liberdade de imprensa um pressuposto de um Estado de Direito e democrático.
E nós também não nos vamos calar, nós vamos continuar sempre naquela linha, buscando a objetividade, a isenção e, sobretudo, a veracidade dos factos. Sim, que as pessoas aceitem a diferença.
Do Uambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Ah. governantes militares do Mali estão em conflito com a comunidade internacional sobre quando realizar eleições e como conduzir a luta contra os militantes islâmicos. A ex-potência colonial, a França, tem retirado as suas tropas do Mali e os governos europeus estão a considerar retirar tropas de uma missão de paz da ONU devido a preocupações com a presença de mercenários russos. Nesta reportagem de Annie Risenberg, em Bamako, analistas falam sobre como as tensões podem afetar a segurança do Mali.
Desde que foram sancionados pelo Bloco da África Ocidental, CDAO, por não organizar eleições, os governantes militares do Mali adotaram uma postura dura contra países, incluindo a França, que apoiaram as sanções. A França lidera a intervenção militar multinacional no Mali desde 2013, quando as forças chegaram para recuperar o norte do controlo islâmico. Esta semana, o Mali ordenou que um contingente dinamarquês, recém-chegado do Grupo de Trabalho Europeu Takuba, se retirasse imediatamente do território maliano. O governo também acusou a França de violar o espaço aéreo maliano ao pilotar um avião militar de Gao, no norte do Mali, para a vizinha Costa do Marfim, sem notificar as autoridades malianas. O Mali reconheceu um grau de cooperação com oficiais russos, mas nega as acusações de que está a cooperar com a Wagner Group, uma agência mercenária de contratação militar que se acredita ter ligações ao governo russo. Ornella Moderan é diretora do programa Sahel no Instituto de Estudos de Segurança em Bamako. Falando por meio de um aplicativo de mensagens, ela diz que, embora as acusações de abusos de direitos humanos contra a Wagner sejam preocupantes, os malianos também viram abusos de outras forças militares, incluindo a França, principalmente com um ataque de drone num casamento na cidade de Bonti no ano passado, em que a ONU diz ter morto 19 civis. Ela diz que a extensa intervenção ocidental até agora teve um efeito limitado.
Tudo isso não estabilizou ou melhorou a situação. Pelo contrário, notamos no último ano o agravamento do contexto de segurança. Temos cada vez mais incidentes violentos, sempre com muitas vítimas. É neste contexto que devemos colocar a vontade das autoridades de transição malianas para tentar outra coisa, para ver se essa outra coisa pode funcionar.
Ali Tunkara, diretor do Centro de Segurança e Estudos Estratégicos no Sahel, um think tank com sede em Bamako, diz que sem os anos de intervenção militar, a situação atual poderia ser ainda pior. Ele diz que uma intervenção russa pode ajudar em termos de força militar no terreno, mas que isso terá um efeito limitado na segurança de longo prazo.
Je vois mal une fédération de la Russie donner des milliards pour des projets de réduction des tensions communautaires.
Não consigo ver a Federação Russa dar milhões para projetos que reduzam as tensões da comunidade, principalmente como trazer de volta todos esses jovens que se juntaram a esses grupos violentos radicais para retomar a vida social, como reiniciar a economia que foi desacelerada pela insegurança. Em relação a essas questões, após essas batalhas contra grupos radicais, o grupo maliano ficará preso.
Notamment, comment ramener tous ces jeunes qui avaient gagné le groupe radicaux violent, de reprendre la vie sociale, et comment également faire en sorte que...
A Leona Tina, especialista independente da ONU em Direitos Humanos no Mali, falou por meio de um aplicativo de mensagens de Dakar, enfatizando também a necessidade de soluções não militares.
Agora devemos refletir, depois de anos de intervenção militar, se na realidade a única maneira de intervir ou responder ao problema de segurança no Mali é com o exército. Eu acho que, desse ponto de vista, realmente a resposta é não. Talvez tenhamos de encontrar outros meios políticos, para sair desta crise maliana.
Tina diz que é essencial que uma solução para a insegurança no Mali envolva especialmente os jovens e as mulheres e se concentre no desenvolvimento, não apenas em mais armas e força militar.
Na página desportiva, vamos começar com o CAN, a Copa Africana das Nações. Amanhã temos dois dos quatro jogos dos quartos de final e em ação no primeiro jogo de amanhã temos a sensacional Gâmbia, que defronta a equipa da casa, os Camarões. É a primeira vez que a Gâmbia está na fase final de um CAN e está nos quartos de final. quando ninguém dava nada por esta seleção. Terminou a fase de grupos em segundo lugar, no seu grupo, o grupo F, mas com os mesmos 7 pontos que o Mali. 2 vitórias, 1 empate, 3 golos marcados, 1 sofrido. Depois, nos oitavos de final, bateu a Guiné-Conakry. Camarões chegam a estes oitavos de final com o mesmo palmarés. 2 vitórias, 1 empate na fase de grupos e depois vitória difícil sobre as Comoras por 2-1. Favoritos continuam a ser os Camarões? É. Ninguém sabe. No outro jogo da manhã temos Burkina Faso-Tunísia. Burkina Faso no grupo A teve uma vitória, 1 empate, 1 derrota e depois nos oitavos de final eliminou o Gabão aos penaltis depois de 1 empate a 1 golo no tempo regulamentar. Tunísia começou mal esta campanha, terminou em terceiro lugar no seu grupo com uma vitória e 2 derrotas. Nos quartos de final foi sensacional ao eliminar a Nigéria, que aparecia então como das equipas mais fortes. O jogo entre o Burkina Faso e a Tunísia vai ser bom. No domingo temos Egito-Marrocos, duelo forte dos norte-africanos com grandes rivalidades. Na fase de grupos, Egito, a equipa que mais campeonatos africanos já ganhou. Na fase de grupos, dizíamos, teve 2 vitórias, 1 derrota. Nos quartos de final, eliminou a Costa do Marfim, os elefantes, aos penaltis. Marrocos terminou no topo do seu grupo com 2 vitórias, 1 empate. E depois, nos quartos de final, eliminou Malawi, 2-1. Difícil de fazer previsões para este jogo. Marrocos aparece mais afinado na linha da frente do que o Egito. O outro jogo do domingo é aquele entre o Senegal e a Guiné Equatorial. Senegal não tem estado muito bem na fase de grupos. Teve 1 vitória, 2 empates e depois bateu Cabo Verde num jogo controverso por 2-0, em que o Senegal só marcou o primeiro golo quando o Cabo Verde estava com 9 jogadores. Guiné Equatorial na fase de grupos teve 2 vitórias, 1 derrota e depois eliminou o Mali aos penaltis. Favoritos? É, em teoria é o Senegal. Guiné Equatorial é a última das Guinés ainda no campeonato. Guiné-Bissau e Guiné-Conakry já foram à vida. Hoje já jogos de qualificação para o Mundial na América do Sul. Temos Colômbia-Peru, Venezuela-Bolívia. Ontem, Equador, sensacional, empatou com o Brasil a 1 golo num jogo marcado por 2 expulsões, 1 para cada lado. E vejam lá, o guarda-redes do Brasil, Ellison, recebeu por 2 vezes cartão vermelho e não foi para a rua. É verdade, pelas 2 vezes foi salvar ao vídeo-árbitro e o cartão encarnado foi rescindido. Ellison disse depois que nunca lhe tinha acontecido isso. Não aconteceu a ele nem a ninguém. 2 cartões vermelhos rescindidos. VAR ontem esteve em ação, anulou 2 penaltis a favor do Equador e anulou 1 golo a este país. A Argentina bateu o Chile 2-1, Uruguai o Paraguai 1-0. O que é que isto significa? Significa que Brasil continua no topo, seguido a 4 pontos de distância pela Argentina. Em terceiro está o Equador. Depois, em quarto, o Uruguai, com mais 2 pontos que a Colômbia e Peru, que jogam hoje, mais 3 que o Chile. Passam automaticamente os 4 primeiros. O quinto vai à repescagem. A luta é pelo quarto lugar. Entre o quarto e o oitavo, há agora apenas 4 pontos de diferença. Na zona da América Central, Norte e Caraíbas, com CACAF, Canadá continua a ser a sensação e continua invencível ao fim de 9 jogos. Ontem foi às Honduras ganhar por 2-0, continua no topo com mais 1 ponto que os Estados Unidos, mais 2 que o México, que ontem também ganharam. Aqui passam os primeiros 3, quarto vai à repescagem e em quarto, neste momento, está o Panamá. Já temos os finalistas do Campeonato Aberto da Austrália de Ténis. O russo Dani Medvedev hoje bateu o grego Stefan Tsitsipas 3-1, parciais de 7-6, 4-6, 6-4, 6-1, paca paca, adeus, fica para a próxima. Na final, Medvedev vai defrontar o espanhol Rafael Nadal. Rafa ontem bateu o italiano Matteo Berrettini por 3-1, parciais de 6-3, 6-2, 3-6, 6-2. Hasta la vista, arrivederci, Matteo. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim destes 30 minutos da Voz da América. Continue connosco, porque vem aí mais 30 minutos a cargo da Ana Guedes. Continue com a Voz da América.
Esta é a Voz América e esta é a emissão vespertina em português. Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022, convosco vai ficar Ana Guedes. O Mariano Bartolomeu está na produção. Boa sexta-feira para todos. Transmitimos em ondas curtas 13.630 e 17.655 em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos em direto no nosso site www.voaportugues.com. Presidentes de Moçambique e da Tanzânia reuniram em Pemba, Cabo Delgado, e falaram de inimigo comum, terrorismo. O presidente da Ucrânia critica o que diz ser pânico sobre a situação na fronteira com a Rússia. Presidentes da Rússia e da China vão reunir para discutir exigências russas na Europa e na Ucrânia. CDO suspende Burkina Faso após golpe militar. A França diz que vai ser elaborado um novo plano de ação para forças internacionais estacionadas no Mali. Presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e da Tanzânia, Samia Sulu Hassan, reuniram hoje em Cabo Delgado, a província moçambicana, afetada por uma insurreição islâmica. A Tanzânia é um dos países que fornece tropas para a missão militar da SADEC nessa província. Ramos Miguel. A tempestade tropical Ana causou destruição e morte em várias partes de Moçambique. Em Nampula, deslocados da província de Cabo Delgado, viram as suas casas destruídas pelas chuvas e pelo vento. Adriana Soalé foi ao local. A Voz da América em português está nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Basta escrever Voa Português. Para conversar connosco, pode usar o número do WhatsApp, +1 202 251 9466. Para receber notícias da Voz da América todos os dias, envie uma mensagem então para +1 202 251 9466 com o seu nome e a cidade de onde nos fala e passa a receber as nossas notícias. Em São Tomé e Príncipe faz hoje um mês que o mau tempo causou duas vítimas mortais e danos avultados nos setores do comércio, agricultura e infraestruturas em todo o país. O governo são tomense precisa de mais de 33 milhões de euros para custear os danos causados pela enxurrada, segundo pedido de ajuda entregue às Nações Unidas, conforme nos conta o Oscar Medeiros. E vamos até à Guiné-Bissau, onde foram hoje empossados os novos membros do governo remodelado esta semana. A cerimónia teve lugar no Palácio Presidencial perante as contestações de dois partidos da coligação governativa, Lassana Kassamá. E hoje, sexta-feira, destaque para a rubrica de artes, hoje com Amancio Miguel, que vai conversar com um jovem moçambicano a viver na Suíça e que quer fazer carreira na música. Ele chama-se Jay Kim. E quase no final recordamos as manchetes noticiosas. Presidentes de Moçambique e da Tanzânia reuniram em Pemba, Cabo Delgado, e falaram de inimigo comum, o terrorismo. O presidente da Ucrânia critica o que diz ser pânico sobre a situação na fronteira com a Rússia. Presidente...
Refira-se que esta foi a primeira deslocação a Moçambique de Sulu Hassani na qualidade de presidente da Tanzânia. Ela assumiu a presidência da Tanzânia após a morte de John Magufuli, sendo a primeira mulher a liderar aquele país da África Austral. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Os centros de saúde do país, declarou o bastonário da Ordem dos Médicos. E ainda continuou fazendo uma radiografia do setor. Quando um cirurgião, em pleno ato cirúrgico, fica com o salão às escuras durante 30 minutos, de quem é incompetência? Quando em cada 20 a 30 dias os médicos ficam sem imagens de raio-x, de quem é incompetência? Quando os médicos solicitam análise de laboratório e o resultado é não há reagentes, de quem é incompetência? Quando as urgências ficam uma semana ou até 30 dias sem diuréticos, intravenosos e pacientes falecem, de quem é incompetência? Quando faltam fios de sutura no maior hospital do país por 3 meses, de quem é incompetência? Quando faltam materiais cirúrgicos nas salas de operação, de quem é incompetência? Quando três parturientes se deitam na mesma cama do hospital, de quem é incompetência? Questionou. Não houve ainda qualquer reação por parte do Ministro da Saúde.
Em Moçambique, o elevado custo de vida, os baixos rendimentos, a falta de cultura de pagamento de impostos e lacunas de comunicação por parte das entidades públicas podem ser algumas das causas da presente campanha contra as portagens em Maputo. O movimento cívico contra a instalação de portagens está em curso na capital moçambicana e o problema de fundo é o conceito, e neste caso, se os contribuintes devem pagar parcialmente a manutenção de estradas ou se devem pagar os seus impostos. E o Estado se ocupa da reparação das vias rodoviárias. Ramos Miguel, desde Maputo.
A experiência das portagens é recente em Moçambique, sendo que a pioneira é entre Maputo e a África do Sul, mas no resto do país praticamente não existe essa experiência. Fernando Lima afirma que por causa disso é natural que existam essas contradições, mas a questão é conceptual.
Se o contribuinte paga os seus impostos e o Estado utiliza os impostos para as suas despesas globais da gestão do Estado, ou determinadas taxas são específicas para determinados serviços, como é este tarifário em relação às estradas.
Juntos contra as portagens, porque constituem o roubo aos bolsos dos cidadãos e nós não devemos aceitar pagar para a liberdade da circulação, disse o jurista e jornalista Tomás Vera Mário, para quem o primeiro-ministro deve convocar uma conferência de imprensa para prestar esclarecimentos sólidos aos cidadãos. Várias correntes de opinião consideram que lacunas de comunicação podem contribuir para a presente campanha contra as portagens, mas para Fernando Lima esta não é a questão essencial.
A questão fundamental é que as pessoas que estão contra as portagens não querem pagar as portagens porque entendem que o custo de vida já é muito elevado e, portanto, não devem pagar custos adicionais, nomeadamente por uma nova estrada. Simplificando, a responsabilidade do Estado é fazer estradas e os cidadãos utilizam as estradas.
Por seu turno, o jornalista Paulo Fizei questiona: se as portagens são injustas, qual poderá ser a solução justa para pagar as estradas? Aumentando as taxas sobre os combustíveis ou ir de mão estendida ao Banco Mundial pedir dinheiro? Para Paulo Fouvet, a pequena minoria dos moçambicanos, cerca de 3,6% que tem carros, é que deve pagar pela utilização das estradas. E a questão de fundo é que uma parte dos moçambicanos não paga impostos diretos, está isenta de pagar até um certo rendimento. Isso acaba criando uma situação em que as pessoas não têm a cultura de pagamento de impostos. E a questão da falta de confiança dos cidadãos na gestão de fundos por servidores públicos não se coloca nesta discussão?
Quando os cidadãos todos os dias são confrontados com descaminho de fundos, de receitas, de maus serviços que são prestados aos cidadãos, isto faz crescer um sentimento de desconfiança em relação ao Estado.
Entretanto, a administradora executiva da empresa Revimo, concessionária das portagens, Aurora Moussa, diz que as tarifas vão mesmo entrar em vigor a partir de fevereiro próximo. Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Sexta-feira da Voz da América é dia da rubrica Artes. Hoje tem a assinatura do Amancho Miguel. Destaque Sami Sambits, cantor de origem cabo-verdiana, tem um novo disco, Vida, no qual recria um clássico da música cabo-verdiana, Sangue de Berona. Mas também destaque para a cantora brasileira Elsa Soares, que morreu ontem.
Este espaço reservado às artes, aqui na Voz da América, comigo, Amancio Miguel. Destaco hoje para a música de Sami Sambits, um jovem de origem cabo-verdiana, que é cidadão do Luxemburgo. Mas para já, duas notas da música internacional. Calou-se a voz de I Do Anything For Love, But I Won't Do That. Meat Loaf, a superestrela do rock, amado por milhões pelo seu álbum Bat Out of Hell e por hinos teatrais e sombrios como Paradise by Dashboard Light,
two out of three in bed, e I'll do anything for love, but I won't do that, morreu. Ele tinha 74 anos de idade. O cantor, de nome verdadeiro Marvin Lee Adai, morreu na quinta-feira, 20 de janeiro, de acordo com um comunicado da família fornecido pelo seu agente de longa data, Michael Green. Bad Out of Hell, a sua colaboração mega vendedora com o compositor Jim Steinman e o produtor Todd Rundgren, foi lançado em 1977 e fez dele um dos artistas mais reconhecidos do rock. O maior sucesso musical de Meat Loaf, depois de Bad Out of Hell, foi o tema I'll Do Anything for Love, But I Won't Do That, que vendeu 15 milhões de cópias em 1993. I'll do anything for love, but I won't do that. Recordamos aqui o cantor Meat Loaf. E no Brasil, morreu Elza Soares. Edgar Maciel.
Do subúrbio do Rio para o mundo. Assim foram os 91 anos de vida de Elza Soares. História marcada por luta, relacionamentos conturbados e pelas músicas inesquecíveis. Elza Conceição Soares começou a carreira ainda pequena, tocando violão ao lado do pai. Desejo paterno que fez ainda adolescente, com apenas 12 anos de idade, casar tão cedo. Aos 13, já era mãe. Na década de 50, fez um teste na antiga Rádio Tupi e surpreendeu o Brasil com sua voz poderosa. Nascia a sambista Elza Soares. Mesmo após perder o marido e dois filhos, continuou sua jornada. Foi artista brasileira durante a Copa do Mundo no Chile, em 1962. Elza tinha um romance com Garrincha, o craque brasileiro daquela Copa. Viveram 20 anos de um relacionamento conturbado, agressões, traições e um marido alcoólatra. Elza era vítima de violência doméstica. Coincidências do destino, os dois morreram no mesmo dia, separados por 20 anos. A cantora brasileira sabia o quanto dar voz às mulheres e às suas lutas era importante. No álbum A Mulher do Fim do Mundo, gritou aos quatro cantos, na música Maria da Vila Matilde.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80, vou me entregar seu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E joga água pegando se você não quer pular. Meu choro não é nada além de carnaval.
Em 1999, ela foi considerada a voz do milênio pela rede BBC. Ao todo, foram 34 discos lançados, misturando a batucada brasileira com jazz, música eletrônica, hip-hop e funk. Nas suas músicas, Elza não cansava de exaltar o poder da negritude, as referências à África e à luta contra o racismo. Em Carne Negra, um grito estrondoso, como se fosse a única alternativa para a sociedade entender o preconceito racial. Mulher guerreira, símbolo da resistência, voz rouca e inconfundível. O seu desejo sempre foi cantar até o fim.
Elza Soares, uma voz do samba, uma voz do carnaval do Brasil, que ficará a cantar para sempre. Este é o Espaço das Artes, aqui na Voz da América.
Tempo preocupando, tava soma dois, três, cada vez por teu presente, baby caliper, tava preocupado.
E agora conosco o cidadão do Luxemburgo, Samin Sambit, nascido Samuel José de Almeida dos Santos Lopes. É cantor, compositor e intérprete, nasceu em Lisboa, Portugal, filho de cabo-verdianos. Em 2009, Sambit saiu do anonimato por via da Kizomba, revelando o seu lado africano.
Nascia em Lisboa,
e os meus pais são crioulos, sou de origem cabo-verdiana, sim. E o fato de nascer em Lisboa, crescer na Espanha e agora estar em Luxemburgo, a mistura dessas três culturas diferentes fazem que hoje, na minha música, a gente pode sentir as diferentes culturas, principalmente a cultura cabo-verdiana, na minha música, e influencia muito, muito nas minhas composições.
Sammy Stampede, o nosso convidado, além da Kizomba, explora trap, reggaeton, hip-hop e afro house. Aliás, o seu primeiro disco, Vida, publicado este ano, mostra isso.
Sim, a Vida é o meu primeiro disco, solo. Esta experiência me mostrou mesmo que sou capaz de seguir a minha visão sozinho, deu-me mais força para continuar e me permite também de mostrar o meu mundo ao pessoal que me ouve, aos meus fãs e a toda a gente que ouve a minha música. Nas minhas canções eu procuro transmitir amor, principalmente amor, alegria. São as duas coisas principais que eu procuro a transmitir, mesmo se às vezes faço músicas uma beca triste, mas além disso eu quero mais é transferir a felicidade e a alegria para toda a gente que ouve a minha música.
Neste disco, o Sammy Stampede regrava Sangue de Beirona.
O que me levou a regravar Sangue de Beirona? Sangue de Beirona foi uma música feita, quer dizer, eu fiz o beat e o texto fui ajudado de um amigo meu, DJ Negas, um grande amigo meu, cabo-verdiano também, e do meu irmão pequeno. Escrevemos os três. E o que me trouxe a fazer essa música foi já para já uma ideia que eu tive com o DJ Negas e foi uma energia que nem sei como explicar quando fizemos essa música. É uma das músicas no disco que curto mais, uma das minhas preferidas, porque a energia que metemos nós três nessa música foi uau, não sei como explicar.
Orgulho faz a parte estrela, o nasce para brilhar. Se vive terra, terra, de todos os contos tem que na moda. Rogue Ponte, se vive corpo, queima cor. Ele sabe de tudo, ele sabe de tudo. Se vale, vem pro estraga esse nome. Se sale,
A paro sabe quando tem mentido que chamou. Só de ler, esse quase não tem mel. Esse mano espírito fora de lei. Vampiro na bufareira só.
Olhem a viver, viver, até não quer. Minha mente um cresceu, vive free. O diabo me visita every day. Olhem a viver, viver, até não quer. Minha mente um cresceu, vive free. O diabo me visita every day.
Quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias internacionais. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que conversações que manteve hoje com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, foram francas e úteis, acrescentando que os Estados Unidos estão prontos a seguir a via diplomática para fazer diminuir as tensões sobre a situação na Ucrânia. Contudo, Blinken avisou que se qualquer força militar russa entrar na Ucrânia, isso será considerado uma invasão, que será respondida com medidas rápidas, severas e unidades dos Estados Unidos e seus aliados. Blinken disse que Washington concordou em partilhar com a Rússia preocupações e ideias sobre a crise em mais detalhe, por escrito, nas próximas semanas, acrescentando que ambos tinham concordado em continuar o processo diplomático. Haverá um novo encontro depois da Rússia receber propostas por escrito, mas acrescentou que deve ser claro que a NATO não vai abandonar a sua política de porta aberta para novos membros como exigido pela Rússia. Os Estados Unidos, disse o secretário de Estado, estão prontos a analisar meios de se resolver preocupações russas num espírito de reciprocidade. Blinken disse que, se for útil, o presidente Joe Biden está pronto a encontrar-se com o seu homólogo russo Vladimir Putin para discutir a crise. Antony Blinken disse ainda que a concentração de tropas russas junto à fronteira com a Ucrânia permite um ataque à Ucrânia a partir do sul, leste e norte do país. O secretário de Estado americano disse ainda que, neste momento, a Ucrânia não está abrangida pelo artigo 5 da NATO, que obriga todos os países da NATO a defenderem um membro da organização, porque a Ucrânia não faz parte da NATO. Entretanto, o Ministério da Defesa da Estónia disse que este país, a Letónia e a Lituânia, estão a fazer esforços para enviar mais rapidamente possível armamento para a Ucrânia. Entre essas armas, contam-se mísseis antitanque Javelin e mísseis antiaéreos Stinger. Entretanto, o Irão, Rússia e China iniciaram hoje manobras navais conjuntas no Oceano Índico. A televisão estatal iraniana disse que 11 navios iranianos, 3 navios russos e 2 chineses participaram em manobras, às quais se vão juntar helicópteros e outros meios navais da Guarda Revolucionária do Irão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, concordaram num encontro virtual aumentar a cooperação em questões económicas e de segurança, incluindo o crescente poderio da China, os mísseis norte-coreanos e os objetivos da Rússia na Ucrânia. Depois do encontro, que durou cerca de hora e meia, Kishida disse que os dois países concordaram em manter a zona dos Oceanos Índicos e Pacífico livre e aberta e cooperar estritamente sobre a questão da China e da Coreia do Norte e Ucrânia. O chefe do governo japonês disse que o seu país vai receber uma reunião do Grupo dos Quatro, nomeadamente Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, na primeira metade deste ano, quando o presidente americano se deslocar ao Japão. Um número indeterminado de pessoas morreu num ataque aéreo da coligação saudita contra uma prisão em Saada, no Iémen, numa zona controlada pelos rebeldes húteis. Vídeos publicados pelos rebeldes húteis mostram equipas de salvamento a tentarem retirar corpos dos destroços. O hospital de Saada disse ter recebido 200 pessoas feridas no ataque. Por outro lado, mais para o sul, um outro ataque aéreo destruiu o centro de telecomunicações em Hodeida, deixando o Iémen sem ligações de internet. Neste ataque, vários civis também morreram. A intensificação dos ataques aéreos da coligação, liderada pela Arábia Saudita, dá-se depois de, há 5 dias atrás, os rebeldes húteis terem levado a cabo um ataque com um drone e um míssil contra os Emiratos Árabes Unidos. Nesse ataque morreram 3 pessoas. O Conselho de Segurança da ONU tinha programado para hoje uma reunião para analisar a situação no Iémen. Homens armados do Estado Islâmico atacaram o quartel numa zona montanhosa a norte de Bagdad, no Iraque, matando 11 soldados quando estes dormiam, disse uma fonte militar iraquiana. O ataque ocorreu no distrito de Al-Azim, mas de momento desconhecem-se outros pormenores. Pelo menos 17 pessoas morreram quando um veículo carregado de explosivos colidiu com uma motorizada no oeste do Ghana. O embate provocou uma enorme explosão. Dezenas de outras pessoas ficaram feridas. O Conselho Constitucional da França aprovou hoje, com certas condições, o novo passe de vacina Covid introduzido pelo governo e sem o qual as pessoas com mais de 16 anos não podem entrar em lugares públicos, como bares, restaurantes e cinemas. Prova de identidade tem que também ser apresentada com o cartão de vacinação. O Tribunal Constitucional disse, contudo, que a medida não se aplica a comícios políticos, afirmando que há apenas 3 meses das eleições e seria violar a liberdade das pessoas compartilharem pontos de vista e opiniões. A introdução do passe de vacina tem provocado manifestações semanais de protestos através da França, com as pessoas que rejeitam as vacinas a afirmarem que estão a ser tratadas como cidadãos de segunda classe.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, nesta sexta-feira, 21 de janeiro. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ruggiero Andrade. Obrigado pela sintonia. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com
This program has come to you from the Voice of